rádio do teu tempo. Tua rádio.
Você está ouvindo No Ponto. Servindo a notícia. Camila Agostini.
1:07, como eu falei anteriormente, 33 graus é a temperatura. Temperatura só sobe aqui no centro da cidade de Marau. Agradecendo rapidinho aqui, porque o nosso entrevistado já está nos aguardando para iniciarmos aqui a entrevista. Atacarejo Compre Bem, sempre na nossa companhia. A Vivem, a Casa das Tintas, também está conosco, a Casa do Colono. E a gente segue por aqui com música e informação. Neste início de segunda parte do nosso programa, a nossa conversa é com o Alessandro Gradaschi, que está já, né, realizando esse trabalho frente à sétima região tradicionalista. A eleição foi, se não me engano, ano passado, a gente vai conferir com ele, e a posse foi agora no início de janeiro, primeira quinzena de janeiro, né, Alessandro? Já temos aí condições de falar a respeito desse início de trabalho da nova gestão. Já conhece bem a sétima região tradicionalista, né? Mas agora, então, no comando para dar continuidade a essas atividades, e nós reconhecidamente aqui somos um povo muito tradicionalista, os marauenses, né? Alessandro, bem-vindo à nossa programação. Boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde aos amigos da tua rádio Alvorada, o teu programa No Ponto. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar conversando com você, Camila, e com todos os ouvintes da cidade de Marau e da região.
É, nós aqui sempre temos uma grande expectativa com relação à atuação da sétima região, né, Alessandro? Até porque nós, como eu falava agora na introdução, sabemos a importância, né, do tradicionalismo em Marau. Vamos ter, inclusive, nos próximos dias mais um rodeio internacional. E eu gostaria de saber como é que você inicia essa gestão, né? Quais são as prioridades, o que a sétima região também tem aí como, vamos dizer assim, carro-chefe agora para esse início de novo mandato?
Certo, Camila. Eu sempre procuro dividir, Camila, e não é só na sétima região, mas enfim, todos. Antes da pandemia, nós vivíamos uma realidade em todos os setores. Tá? E depois da pandemia, nós acabamos convivendo com outra realidade. Uhum. Então agora, o ano passado, por exemplo, 2020, 2021, nós não tivemos praticamente nenhuma atividade no meio tradicionalista. Alguns rodeios, assim, mas poucos. CTGs praticamente todos fechados. Então, o ano passado, 2022, iniciou, então, as atividades, ou reiniciou as atividades. A parte artística está sofrendo um pouco mais, justamente porque ela parou, foi o primeiro que parou e o último que voltou. A questão dos rodeios de tiro de laço mudou um pouquinho, eles já conseguiram se organizar porque era um local aberto. Então, a nossa gestão iniciou agora em 2023, a eleição para o MTG foi dia 3 de dezembro, tanto para a gestão estadual, para presidente, como para as regiões, para coordenadores. E dia 10, nós tomamos posse, dia 10 de dezembro, lá em Porto Alegre, eu e o Vercili de Oliveira, que é o nosso vice. O Vercili era o coordenador ano passado, a gente só inverteu, eu era o vice, a gente mudou, eu fiquei de coordenador, ele ficou de vice. Mas segue a mesma equipe. Nós não mudamos praticamente ninguém, só mudou alguns setores ali, mas 99% ficou a mesma equipe. E a gente, esse é o nosso desafio. E nós sabemos que Marau é uma cidade muito forte na questão do tradicionalismo e é uma parceira muito grande da sétima região. Nós temos várias entidades, né? Temos dois CTGs, Sentinelas e o Portinho, que são os patrões, nos auxiliam muito. Mas aqui, Camila, a gente tem que... Marau, ela tem uma questão que ela é um pouco diferenciada, é que não que as outras cidades não tenham, claro, todas as cidades, todos os prefeitos, as gestões apoiam, mas Marau, a gente percebe que o município de Marau, há muitos anos, ele vem apoiando bastante o tradicionalismo. E eu não posso deixar de agradecer muito a gestão da administração do prefeito Yura e tanto da Câmara de Vereadores, que sempre apoiou o tradicionalismo das demandas da sétima região. Por exemplo, eu tenho dois, tem um rodeio que é muito grande, você falou antes, Camila, uhum. Mas nós temos dois eventos da região, que é o Enartinho, mês de julho, e o Enecamp, que é um evento estadual, que é de Jogos Campeiros, que o município tem um peso muito grande na questão de valores empenhados, né? com o apoio da Câmara de Vereadores e de toda a comunidade. Então, nós nos sentimos muito orgulhosos e felizes com esse apoio, porque a gente vê que Marau, ela tem esse olhar diferenciado para o tradicionalismo, Camila.
Ah, sem dúvida. E até, Alessandro, importante que se diga, a estrutura em Marau também é sempre algo que o quem passa por aqui... Pô, eu vou te dar um exemplo. Os participantes do NCamp voltaram à sua cidade, logicamente, e levando o nosso parque Lauro Ricciardi Bortolon como referência. Esses tempos nós recebemos o pessoal de Gravataí, que veio para cá para ver também. E nesse sentido, Alessandro, como é que a sétima região atua também para incentivar que outros municípios invistam também na infraestrutura?
Nós temos, isso vem, não é só da nossa gestão agora que estamos iniciando, mas o Vercelli já fez isso no passado, de visitar todas as cidades, os prefeitos. A Vanderleia, que era a ex-coordenadora, pegou numa fase bem difícil da pandemia, mas ela também teve esse olhar de cuidado de estar junto com os municípios, com os prefeitos. E a dona Gila também fez um trabalho muito forte nessa questão também de apoio, de incentivar os municípios. E nós também temos essa preocupação, porque o que a gente percebe aqui na nossa região, a sétima região, no estado tem 30 regiões, nós somos a sétima região que abarcamos 41 municípios. E nós temos esse cuidado de estar junto, tanto dos prefeitos, dos secretários, da inspetoria veterinária, que é muito importante estar junto conosco, nos apoiando, porque tem algumas questões técnicas que são importantes ao fazer. Por exemplo, nós temos aqui, vou dar dois exemplos, aqui em Tapejara e Carazinho, os parques. Está sendo a sétima região está junto, acompanhando as mudanças. Aqui em Passo Fundo também já teve essas mudanças no parque de rodeios. Nós acompanhamos junto com a inspetoria. Então, a gente está sempre junto e a gente percebe que os municípios querem a sétima região e nós temos todo o interesse de estar junto para fortalecer cada vez mais as atividades e proporcionar para aqueles laçadores, para a comunidade que vai assistir os tiros de laço, uma comodidade, né, porque tem uma estrutura para recebê-los, e quem vai fazer a sua atividade do laço, ter também condições legais e para poder praticar a sua atividade de uma forma segura em relação aos animais, enfim, a tudo que envolve a estrutura, Camila.
É exatamente por isso que eu te perguntei, porque em diferentes situações também nós já abordamos algumas exigências que crescem, né, nesse sentido.
Sem dúvida.
Né? A própria internet, por exemplo.
Isso. Tem algumas questões, por exemplo, tem essa lei estadual da inspetoria veterinária, que muitas vezes as pessoas falam, mas por que o MTG mudou? Não foi o MTG que mudou, a sétima região, ou as entidades de Marau, enfim, de todas as cidades. São normas, são adaptações, são que a gente tem que fazer em relação à legislação. Muitas vezes, para muitos patrões, se torna algo difícil de fazer um evento, mas é que nós temos que seguir normas, porque isso aí, o bem-estar dos animais é uma preocupação muito grande. Se nós não nos adaptarmos, não nos adequarmos, aí vem a pergunta, como falei antes, mas lá eu fazia assim. Pois é, você fazia assim, mas hoje não dá para fazer como você fazia antes. Temos que nos adaptar. Senão, nós não vamos conseguir fazer os nossos eventos, e não é essa a ideia de ninguém não querer fazer eventos, né?
A sétima região tradicionalista, que inclusive também é representada, né, na gestão do MTG, do movimento. O Manuelito esteve aqui na posse, né, se não me engano.
Isso, na sexta-feira, dia 13, nós tivemos a posse de toda a gestão. Nós temos em torno de 50 colaboradores. O município de Marau também está junto conosco. A Madeline Zancanaro é a vice-presidente artística do MTG, né? Éder Marau, temos o Éder Rigo, temos a Caroline, temos várias outras companheiros que fazem parte, o Heleno, enfim, vários outros companheiros que fazem parte da sétima, nos ajudando, nos auxiliando, porque se nós não tivermos um grupo forte, as demandas são muito grandes, o calendário é muito, muito puxado, tanto nos eventos regionais como eventos estaduais. A gente precisa de uma equipe forte, e eu fico orgulhoso de dizer que nós temos uma equipe excelente nessa questão de pessoas que conhecem na sua área, e a gente fica faceiro, porque sozinho ninguém faz nada, né? Não adianta.
Certamente. A gente agradece a Caroline, que foi ela que nos passou o seu
Isso.
contato,
A
para que a
Caroline.
gente pudesse ter essa conversa, então. Alessandro, você me falava antes que a parte artística, né, ela foi a primeira a parar e a última a voltar, justamente porque
Isso.
campeira é diferente, por causa que ao ar livre era mais fácil realizar as atividades, por conta, nós estamos nos referindo ao período de pandemia. E com
Isso.
relação a essa parte artística, existe alguma prioridade também da sétima agora nos próximos eventos? Eu digo, não somente rodeio, entende? Mas o próprio Enarte, por exemplo, os preparativos, como é que a sétima
Sim.
região está também tratando a parte artística mais
Na
especificamente?
a parte artística, a gente tem muitas entidades que já fazem esse trabalho há muitos anos, né? Temos aí, como já falei, o Portinho, Sentinela, que faz um trabalho magnífico, e outras cidades também da região fazem. E a gente está acompanhando juntamente com as patronagens, com os instrutores. Amanhã nós já vamos ter uma reunião com os instrutores de toda a sétima região para tratarmos realmente do Enartim, que vai acontecer em julho, na cidade de Marau já, para ver as demandas. O Enartim passado, o Enart foi assim fantástico e tivemos o apoio total do município, da Câmara de Vereadores, das entidades. Foi assim um evento que ficou marcado na história da sétima região pela forma como foi conduzido. E amanhã a gente vai ouvir os instrutores, depois nós vamos ter uma reunião com os diretores artísticos, né, para saber as suas demandas. E o que a sétima região pode fazer é estar junto com as entidades, com os instrutores, com os patrões, e a gente trabalhar muito. Eu tenho um foco muito importante em relação nas escolas. A gente tem que, porque hoje em dia, com essa
Boa.
facilidade que nós temos com de mídias, as crianças, os jovens acabam se dispersando, né? Antigamente era mais fácil, você não tinha muitas escolhas. Hoje nós temos várias. E o desafio nosso é cativar essas crianças para que participem das nossas entidades, tenham o gosto pela cultura, porque daqui um pouco nós vamos ficar somente com um grupo. E nós vamos ter esse vácuo e não vai ser preenchido. E esse é o medo nós temos um receio que isso não seja prolongado para outras gerações, né? Que não seja passado esse conhecimento para as gerações que vêm para poder passar. Isso é a tradição, passar de uma geração para outra um conhecimento. Então, eu tenho um foco muito grande em relação às escolas, fazendo trabalho agora também com as prendas e peões. Enfim, fazer esse chamamento novamente nas escolas, eu acho que ali é a base que você. Eu, particularmente, comecei a ter um gosto pela tradição porque participei com 5, 6 anos de uma invernadinha de dança. Eu tinha 5, 6 parzinhos na escola onde eu estudava. Ali que eu fiquei sabendo o que era de dança. Eu me lembro até hoje que a dança era o pezinho. Até hoje nunca mais esqueci aquela dança.
Quem
E ali que eu
nunca, né?
comecei a ter gosto. Foi na escola. Então, a escola é fundamental. Se não partirmos por aí, daí vai ser um pouco mais difícil,
Certamente.
né?
É o pezinho maçanico, né? Não tem.
Pezinho e maçanico, bem isso aí, Camila. Essa é a base de tudo. Não tem quem não tá numa invernada dançando que não começou com pezinho e maçanico. Mas esse aí fica gravado na gente, né? Não adianta.
Legal. Alessandro, já tem data para o Enartinho ou não?
Sim, nós temos a data. Deixa eu pegar o calendário aqui. É a semana de julho, se eu não tô. Ficou marcado. Acho que é 7, deixa eu ver aqui. É 8 e 9, 8 e 9 de julho.
Tá.
Está marcado o Enartim na cidade de Marau, né?
Beleza. Que é a
Então, nós já
primeira
vamos fazer
fase, né?
reuniões com o pessoal.
A
Como?
primeira é a
É a primeira
primeira fase
fase.
do Enarte, né? Para o pessoal entender.
Isso. O Enarte é um encontro de arte, né, com todas as modalidades de dança, declamação, e ela é feita em três etapas. A fase regional, cada região faz a sua classificatória. Depois tem a fase interregional, que é dividido de 30 regiões. É feito as interregionais de 10 em 10 regiões, de 10 num evento, 10 regiões no outro evento. E ali saem os classificados para a grande final lá em Santa Cruz, que vai ser, mudou a data do Enarte esse ano, é para o dia 24, 25 e 26 de novembro. É uma demanda também que nós levamos por causa do Enad, né, que as pessoas não podiam participar, né? Então, ficou muito bom essa questão do Enarte no final do ano, então, em novembro.
Alessandro Gradaschi, coordenador da Sétima
Oi.
Região Tradicionalista, tem em nós aqui da tua Rádio Alvorada mais uma equipe aliada, viu, para o seu
Opa, que
trabalho, para
bom,
toda a equipe
Camila.
de vocês. Nós estamos sempre presentes, estaremos também sempre em contato contigo. Muito obrigada pela atenção.
Certo, Camila, agradeço muito a você, a toda a direção da tua rádio Alvorada, ao teu programa No Ponto. Muito obrigado pela atenção que vocês nos dão, obrigado pelo esse apoio, porque sem ter vocês junto conosco divulgando as atividades, a gente fica, é bem difícil. Então, muito obrigado. O que vocês precisarem da Sétima Região, certamente podem contar conosco para tudo que vocês precisarem. Grande abraço a você, Camila, e uma boa tarde a todos os ouvintes.
Que assim seja. Boa semana para ti também. E mais, logo mais, aliás, né, nós vamos estar compartilhando esse conteúdo também nos nossos canais digitais.
Tua rádio. No Compre Bem é mais barato.
Vem aí o dia mais